Temos o prazer de receber o pré-candidato ao governo do estado pelo Novo. Estamos recebendo aqui no estúdio Odair Tramontim. Como vai, Tramontim? Bom dia, seja bem-vindo.
Muito bom dia, Joel. Bom dia, o Ed Carlos também, que proporcionou esse momento. Bom dia a todos os ouvintes. É um enorme prazer estar aqui em Uruçanga para conversar com vocês sobre esse projeto do Partido Novo.
Prazer é nosso. Hoje o senhor é aqui pela região, na verdade, aqui pelo sul do estado, né?
Eu estou fazendo uma andança aqui pelo sul do estado para me aproximar das nossas lideranças, dos nossos filiados, dos simpatizantes e especialmente dos nossos pré-candidatos para construir a estrutura de campanha, para conhecer as principais demandas da região. E num segundo momento, seguramente, voltarei ao sul do estado para apresentar um programa de governo já delineado, estabelecido, de uma forma que a sociedade local e regional aqui conheça, em especial o Partido Novo, e conheça aquelas proposições que nós faremos quando chegarmos ao governo do estado.
Uhum. Até a gente hoje trata, até por força da lei, como pré-candidatura, né? Mas até porque essa definição, Tramontim, o senhor me dizia, foi bem recente, apesar de já sendo construída, mas oficialmente ela é recente, não?
É recente, foi no início de abril. Uhum. O Partido Novo fez o anúncio da minha pré-candidatura. E o Partido Novo é bem diferente em relação aos outros partidos, em especial a construção das suas candidaturas, na medida em que o pré-candidato do Partido Novo, na verdade, ele é o candidato, porque o Partido Novo não faz coligação, consequentemente não corre o risco de você estar entrevistando um pré-candidato que depois se transforma num vice, num senador, ou às vezes nada, né? Tem uns pré-candidatos que se esfarelam no andar da carruagem, porque os partidos fazem essas aglutinações. O Partido Novo escolhe seus candidatos através de um processo seletivo, ou seja, faz uma avaliação, uma prova interna, faz o candidato passa pelo crivo interno do partido, tanto para governador, para senador, para deputado. Eu me faço aqui acompanhado do Matheus Gazola, que é nosso pré-candidato a deputado federal, o Estevo Arcari, que é pré-candidato a deputado estadual aqui da região de Uruçanga, o André Casagrande é também pré-candidato a deputado estadual. Ou seja, os nossos candidatos são submetidos a uma avaliação interna. Por que isso, Joel, é importante? E eu faço questão de dizer. O Partido Novo quer crescer, se apresentar, ser construído com consistência. E a consistência passa por avaliação da trajetória do candidato, da folha corrida, da capacidade de liderança, enfim, a avaliação das condições para o cargo em que ele é apresentado para a sociedade. Isso é para que se evite que, nesse desejo de mudança, a sociedade compre, o que eu sempre digo, compre gato por lebre, né? Uma novidade sem consistência. Então, o Partido Novo tem no seu DNA a ideia de que a gente deva ser a renovação da política do Brasil, mas com consistência. E eu sempre demonstro através dos exemplos, né? Nós tivemos, em 2018, uma onda de renovação na política. Pessoas novas foram aceitas pela sociedade. E nós presenciamos, por exemplo, no Rio de Janeiro, um governador que foi eleito como uma grande novidade foi cassado no primeiro ano de governo, né? Aqui em Santa Catarina nós também tivemos uma grande novidade, que é o atual governador, que sofreu dois processos de impeachment e só se manteve no cargo porque fez uma grande negociação e hoje administra no velho estilo, com bases em outros partidos que tanto se combatia. E o Partido Novo teve o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que seguramente você acompanha. Sim. Que foi uma novidade, um empresário que nunca tinha exercido nenhum cargo, nunca tinha sido vereador, nada, e foi eleito como uma zebra, digamos assim. As pessoas diziam, eu quero ver como ele vai recuperar um estado falido, desarticulado, com um monte de dívidas. E Romeu Zema não só se manteve, como não existe nenhum indicativo de corrupção no seu governo, e hoje ele tem uma aprovação com cerca de 70% dos mineiros em relação ao seu mandato. O que se quer dizer com isso? Que quando você tem candidatos consistentes, com preparação, se o eleitor escolher, ele não corre o risco de decepcionar. Nós temos só 8 deputados federais no Brasil inteiro e os nossos 8 deputados são permanentemente avaliados como dentre os 10 melhores do Brasil. Assim são os nossos deputados estaduais, os nossos vereadores. Ou seja, o Partido Novo tem consistência, é uma novidade, tem práticas diferentes e é assim que nós queremos nos apresentar aos catarinenses no pleito deste ano de 2022.
Tramontinho, hoje nós temos uma divisão, né? Hoje não, já tem algum tempo, um pouco mais acalorada aí da última eleição para cá, no país, falando de maneira geral, entre posicionamentos de partido de esquerda, partido de direita e centro. O Novo, qual é a direção do Novo nesse sentido?
O Partido Novo é um partido conservador, né? um partido que não tem nenhuma relação com partido de esquerda. Nós somos uma direita saudável, uma direita esclarecida, uma direita construtiva. Nós somos um partido liberal, um partido que defende mais sociedade, menos Estado, um Estado mais enxuto, um Estado que entrega melhores serviços, um Estado que combate o aumento das despesas, que prega a diminuição de tributos. Ou seja, nós estamos nos apresentando como uma referência de um Estado liberal que deu certo nos países desenvolvidos, né? Porque o Brasil é um país rico, um país próspero, um país com um potencial enorme e que vem anunciando para inúmeras gerações como sendo o país do futuro, né? Eu, lá nos anos 70, estudava no primário e as pessoas diziam Brasil, o país do futuro. Nos anos 80, a mesma coisa. Nos anos 90. E esse futuro nunca chegou, justamente porque o nosso sistema político foi sendo construído de uma forma equivocada, né? Nós hoje temos na política, lamentavelmente, uma negação. As pessoas não gostam mais de política, não querem ouvir mais falar de política, justamente porque a política virou uma profissão. Pior que isso, ela virou um negócio. E o Partido Novo vem com uma ideia de que a gente tenha profissionais na política e não políticos profissionais, tendo pessoas certas nos lugares certos. Por isso que a gente não faz coligação. E o grande diferencial, João, o grande diferencial nosso, além das nossas ideias, é que nós somos um partido que veio da sociedade. O Partido Novo não veio de outro partido, não veio de um sindicato, de uma igreja. Ele foi construído pela sociedade civil, de pessoas indignadas que resolveram sair da indignação e se apresentaram para a ação. É. E a demonstração mais evidente disso é que os nossos mandatários não têm trajetória política. Não que a gente esteja negando, dizendo que todos os políticos são ruins, mas a maioria é ruim, né? Então, o Romeu Zema se elegeu governador sem nunca ter sido político. Nós, hoje, administramos a maior prefeitura, o maior município de Santa Catarina, Joinville. Adriano Silva, um empresário jovem que se elegeu, é aprovado por cerca de 90% da população de Joinville e ele nunca foi vereador. Por quê? Porque o Partido Novo escolhe pessoas capacitadas, pessoas habilitadas, pessoas vocacionadas e que não querem a política como um instrumento de vida, de sustentação, de profissão. Apenas uma entrega. Nós sempre dizemos que o representante do Partido Novo entra na política para servir e não para ser servido. Tanto que o nosso estatuto estabelece a proibição de mais do que uma reeleição. Ou seja, se você é vereador, você pode só se reeleger uma vez, ou deputado, apenas uma vez. Por quê? Porque assim a gente evita que as pessoas se mantenham permanentemente na política e impeçam que novas lideranças surjam para trazer novas ideias, para arejar a administração pública, enfim, para trazer uma administração que entregue resultados com práticas diferentes e com um custo cada vez menor.
Como é que o senhor tem observado o estado de Santa Catarina, não só atualmente, mas recentemente? Nós temos aqui o sul do estado, temos o norte do estado, o oeste, belezas naturais, um potencial importante. Qual é a visão do senhor em relação ao Estado nesse momento?
Joel, eu sou o candidato dos quatro pontos cardeais. Eu sou oriundo do sul do estado, né? O meu pai, inclusive, nasceu aqui no município de Uruçanga, numa localidade chamada Rancho dos Bugres, há quase 100 anos atrás, faleceu há 5 meses atrás. Depois se estabeleceu em Jacinto Machado, onde meus quatro irmãos mais velhos nasceram, e eu fui fecundado em Jacinto Machado, mas quando a mãe estava grávida de 4 ou 5 meses, eu fui para o extremo oeste, onde eu me criei. Meu pai trabalhou na roça a vida inteira, eu vivi no Cabo da Enxada até os 17 anos, e depois saí para estudar em Florianópolis, fiz faculdade de Direito, e hoje resido no Vale de Itajaí, na cidade de Blumenau, onde eu moro há mais de 33 anos, sou promotor de justiça, professor universitário, e com isso eu digo que eu tenho referências, né, identificação com todas as regiões do estado de Santa Catarina. E eu agora voltei nessa fase da pré-campanha, após a aprovação do processo seletivo e ser anunciado como pré-candidato, a correr o estado de Santa Catarina. Fiz por 10 dias o oeste de Santa Catarina, estou agora no sul e vou fazer em seguida, já passei pelo Planalto também, depois o Vale, que eu já sou de lá, já conheço. O principal problema de Santa Catarina, inegavelmente, é a infraestrutura. Nós somos o estado que tem um pouco mais de 1% do território brasileiro, mas é o sexto PIB do Brasil, o sexto estado mais rico, e nós só temos uma única rodovia duplicada, sendo que mais da metade dela, a partir de Palhoça até Joinville, já está sucateada há mais de 10 anos. O nosso agronegócio, na região do oeste, da onde eu tenho minhas origens mais específicas, é o maior centro de produção de proteína animal do mundo. E para escoar a sua produção, vem com os seus meios de transporte, o caminhão, né? Nós deveríamos ter uma ferrovia, transitando em estradas esburacadas e pistas simples. Então, a estrutura, a infraestrutura, sobretudo rodoviária, ela é ultrapassada, e eu ouso dizer que é uma das piores do Brasil. E o estado de Santa Catarina precisa se desenvolver, precisa escoar a sua produção, precisa explorar o turismo, uma grande riqueza, inclusive aqui na nossa região do sul do estado, com os quênios, né, com toda essa cultura que se tem aqui no sul do estado, as praias, e o deslocamento é terrível, né? Então a gente precisa estruturar o estado, né? O nosso porto de Imbituba, um grande potencial subaproveitado, que precisa de investimentos, e que, se o estado não tem condições, tem que conceder para a iniciativa privada, assim como deve fazer nas estradas. Se o estado não tem condições de produzir, o Partido Novo defende que tem que fazer concessão para a iniciativa privada. Então, a área da saúde, por exemplo, apesar de nós termos avanços nos últimos tempos, mas hoje nós temos um cenário de quase 120 mil pessoas esperando cirurgia, muitas delas decisivas para vida ou morte. E aquela velha tradição de ambulância levada aqui para Florianópolis, quando aqui nós temos um centro médico muito importante na nossa região. Eu vi lá no oeste pessoas sendo levadas de Chapecó até Florianópolis para fazer procedimentos simples, sendo que Chapecó tem faculdade de medicina, um grande centro médico, né? Na área da educação, para encerrar, tem um déficit, né, de formação dos nossos jovens muito importante. Na área da tecnologia, por exemplo, nós temos problemas sérios, as empresas de tecnologia com um apagão de mão de obra, tendo que trazer mão de obra de outros lugares, enquanto nós temos jovens subaproveitados. Então a gente precisa fazer uma gestão transformadora, porque fazer educação não é só aumentar salário de professores, é vincular isso ao IDEB, que é o índice que mede o aproveitamento dos alunos. Então, nós temos muitas coisas para fazer e que, infelizmente, estão sendo feitas a um passo muito lento, né? Nós administramos passo tartaruga, as obras demoram gerações para serem feitas, as transformações da educação, por exemplo, que vem lá do século passado. A mesma educação que eu tive é a mesma que você teve, é a mesma que os nossos adolescentes têm e é a mesma que os nossos filhos, netos terão, porque a gente continua no cuspe e no giz, né? E nós vivemos a era do tablet, do smartphone, da tecnologia, do 5G. Então nós precisamos ter uma administração moderna. E isso só será possível se nós implantarmos, na minha avaliação, o jeito novo de governar, que, se o espaço permitir, eu posso tangenciar em rápidas palavras, algumas ideias que nós temos.
Sem dúvida. Eu só queria pontuar aqui, eu estava lendo uma frase do senhor, quando o senhor dizia que o senhor sempre foi movido a grandes desafios, né? Mas que esse, de fato, é um desafio grandioso, é isso mesmo ou não?
Eu sou produto da escola pública. Né? Sempre estudei escola pública, trabalhei no Cabo da Enxada até os 17 anos, e eu sempre digo que quando eu disse para o meu pai que eu queria sair para ter um futuro melhor, ele disse: meu filho, você é um agricultor, como é que você vai ser alguém na vida? E eu acreditei no meu potencial e saí lá do chiqueiro de porcos, da estrebaria, que era o local onde eu trabalhava lá em 1979, e 9 anos depois eu entrava no palácio do governo, na época se tomava posse lá, tomei posse como promotor de justiça. Então esse salto que eu dei em 9 anos foi considerável. E essa trajetória me habilita a ousar sonhos maiores. Eu nunca fui filiado a um partido político, nunca imaginei ser. Eu fui um promotor que combatia a corrupção, combati desmandos, caçamos prefeitos, deputados lá do Vale de Itajaí. E eu achei que a minha função, e aqui respondo por que eu entrei na política, né? Eu achei que a minha função seria basicamente fazer a minha parte atuando no âmbito jurídico, através do Ministério Público, que é uma instituição muito importante e muito respeitável. Mas quando eu vi a Lava Jato dar resultado e, em seguida, ser sepultada e transformar os bandidos em mocinhos e mocinhos em bandidos, eu aceitei um convite do Partido Novo de Blumenau e fui candidato a prefeito de Blumenau em 2020. E, para surpresa de muitos, só me faltou 1,2% para entrar no segundo turno e aí com indicativos fortes de ser o prefeito de Blumenau. O Partido Novo me provocou, me convidou agora em 2022 para ser candidato ao governo do estado. Eu refleti muito, é um salto grande, dificuldades, mas aceitei o desafio porque o nosso prefeito de Joinville não era nada, nunca tinha sido candidato a nada, é o comandante da maior cidade do nosso estado, Romeu Zema, da mesma forma. E eu, sustentado com esses jovens pré-candidatos, uma militância que não vê na política um instrumento de vida, mas sim a difusão e a implementação de ideias, aceitei esse desafio que no início parecia muito grande, muito distante, mas eu já vejo manifestações, alguns indicativos de pesquisas me colocando em terceiro lugar nessa disputa com profissionais da política, com gente que tem a máquina na mão, que só fez política na vida, que tem um nome conhecido em todo o estado. Isso demonstra que a sociedade ainda quer, deseja e pede mudanças com consistência, e é nessa condição que, humildemente, fazendo uma campanha que eu chamo da campanha do S, que é muita sola de sapato, suor e muita saliva, que eu estou me apresentando, trazendo as ideias do novo, para mostrar para os catarinenses que existe uma luz no fim do túnel e que o Tramuntim e o Partido Novo representam a renovação de verdade, a renovação com consistência que o catarinense tanto quer, tanto deseja.
Uhum. Bom, o tempo já está estourando. Uma última questão. O senhor queria pontuar algumas situações em relação ao novo, isso, em relação ao partido.
O Partido Novo, como disse, ele é diferente em várias coisas em relação aos outros partidos. A coisa talvez mais importante para a apresentação inicial, não da consistência, é que o Partido Novo é o único que não usa dinheiro do fundão eleitoral. Esses quase 5 bilhões de dinheiro público que foram retirados à força pelos nossos deputados para financiar as suas próprias campanhas é algo que nós não podemos aceitar num país com tantas deficiências. Nós temos cerca de 6 mil escolas que não têm nem banheiro. E os nossos parlamentares e senadores aprovaram um fundão eleitoral de quase 5 bilhões para financiar projetos pessoais. Nós não usamos este dinheiro. Eu estou fazendo campanha dirigindo o meu próprio carro, pagando o meu hotel, o meu combustível, enfim, as despesas da campanha. Então, essa é uma diferença. A outra diferença é que nós não fizemos o famoso toma lá da cá, o troca-troca de apoio por cargo político. Talvez esse seja o grande diferencial, porque isso permite que o governador seja efetivamente o governador. O que acontece com essas coligações? Eles fazem o loteamento de cargos, o toma lá da cá, dividem a estrutura administrativa do Estado com uma secretaria para um partido tal, uma autarquia para outro, outra secretaria para outro partido, e aí o governador vira meramente o chefe de departamento pessoal porque ele não escolhe as pessoas que ele vai administrar. O Partido Novo faz o contrário, ele preenche os cargos através de um processo seletivo. Como vocês fazem aqui na rádio para contratar um profissional? Como faz uma empresa? Como faz uma família quando vai contratar um serviço? Nós fizemos um processo seletivo, nós analisamos currículo, não tem QI de indicação partidária, padrinho político. Só para dar um exemplo, o prefeito de Joinville tem cerca de 500 cargos comissionados entre secretarias, gerências, enfim, chefias. E como é que ele preencheu esses cargos? Ele abriu um processo seletivo, recebeu cerca de 20 mil currículos, escolheu os melhores, as pessoas que tinham identificação com o cargo que elas postulavam, e inclusive, o mais importante, manteve dois secretários que eram do prefeito anterior. Por quê? Porque se eram bons, tinham os mesmos propósitos, as mesmas ideias do prefeito, por que não contratar? Porque para nós, eu sempre uso uma expressão, não interessa a cor do gato, interessa que o gato mate o rato. E o que o Estado quer, o que o catarinense quer, o cidadão comum quer, é que o poder público entregue bons serviços. E o Partido Novo, com isso, com esse critério de pessoas certas nos lugares certos, de profissionais na política ao invés de políticos profissionais, se identifica com a sociedade. Por isso que o Adriano Silva é aprovado lá em Joinville por quase 90% da população. O Romeu Zema é aprovado por 70% dos mineiros. Por quê? Porque as pessoas percebem essa mudança, percebem essa conexão entre o que prega o partido, o que diz o partido e o que ele faz na prática. Então, eu me apresento aos catarinenses com a força desses exemplos, com a força dessa trajetória, dizendo que onde o Partido Novo, apesar de jovem, de pequeno, foi apresentado, teve oportunidade, ele correspondeu, ele entregou aquilo que prometeu. Então, eu, humildemente, na condição de pré-candidato, sem nunca ter ocupado um mandato político, mas baseado na força das ideias e nessas práticas renovadoras, repito, que coincide com aquilo que o cidadão comum faz, quer e deseja, nós seguramente representaremos a mudança de verdade, a transformação de Santa Catarina, que é o sonho de todos os catarinenses.
Muito bom. Conversamos com o Odair Tramontim, pré-candidato do Novo ao governo de Santa Catarina. Muito obrigado, Tramontim, pela gentileza de conversar conosco.
Muito obrigado. Foi um enorme prazer estar com vocês. Obrigado, Ed Carlos, também pela oportunidade. E eu encerro dizendo que se a gente não está contente, a gente tem que mudar. A gente tem que transformar. E a gente nunca chegará a resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Então o Partido Novo se apresenta com esse novo jeito, essa nova forma de fazer política e espera que as pessoas reflitam e lá na frente, quando for escolher os seus candidatos, considerem essa performance de pessoas que não precisam da política, que têm visão de longo prazo e que têm o único objetivo de servir e não se servir. Muito obrigado pelo espaço, foi um enorme prazer e que Deus abençoe você, todos os ouvintes e a gente possa, quem sabe no futuro, vir aqui se apresentar com um plano de governo, conversar com as entidades e apresentar de fato aquilo que nós desejamos construir para Santa Catarina. Grande abraço.